defesa de memorial, da série Promoção à Professora Titular.
Então, boa tarde. E começar agradecendo a banca, né? Sair do seu conforto, vir para cá, participar com a gente nesse momento. Professor Exílio, professor Rinaldo, professor Léo, né? Ao CFH também, a professor Paulo Pinheiro, a Roberta, em particular, e as amigas estão aqui, a Renata e a Cátia. Então, tem um aspecto interessante de ser a última, porque já posso pegar um pouquinho do que os outros falaram, né? É, tem sido um momento bem tenso em geral. Nós tivemos vários eventos, os mais gerais, que são esses políticos que estão repercutindo para a gente, e os mais aqui de perto, né? Desde a ocupação do prédio, e por último, o vendaval, né, do fim de semana. Então, são eventos assim, que estão bem fora do que a gente deseja, alguns deles, né, e com os quais a gente vai ter que lidar daqui para frente. Né, tá? Eu achei muito bom, eu tive a felicidade de poder ouvir, pelo menos, as duas colegas, né, que foram as professoras da história, e verificar não só como elas estão envolvidas dentro do centro, fora do centro. Eu também tive vontade de fazer um mapa localizando os alunos da gente. Só que não é tão fácil como seria, né, pegar as teses, dissertações e tal. Mas essa ideia me ocorreu, porque também a gente contribui na graduação, né, que é um passo importante para habilitar as pessoas para a sua profissão, para uma profissão melhor, né? Isso é muito importante no nosso país. Então, também tive vontade de fazer esse mapa, porque eu sei que os nossos ex-alunos estão não só na pós-graduação, não só como professores em universidades, em institutos e tal, mas também na sala de aula. Foi muito importante esse tipo de contribuição da colega, né? Embora eu não tenha feito, quem sabe outra oportunidade para outro, para outra evento eu possa fazer isso, né? A minha contribuição é um pouco isso. Eu só espero que eu encontrei ela no meu caminho e me lembrei dessa história. Então, a minha contribuição é meio na surdina, né? Eu só espero que um dia também não queira me responsabilizar por todas as coisas que acontecem aqui por volta. Mas, enfim. No passado, então, houveram pessoas que contribuíram para poder estar nesse momento, nesse lugar. Então, meus pais, em especial minha mãe e minha avó como professores, que seguiram essa carreira, né? Embora eu, pessoalmente, difícil um pouco delas, que elas eram professoras que cuidavam de crianças menores bem mais cuidadosas do que eu sou atualmente. Eu trabalho, me identifiquei bastante trabalhando com adultos, né? E já trabalhei, isso está na minha história também, com crianças a partir da terceira infância e, inclusive, adolescentes. Também agradecer ao professor que foi orientador durante o mestrado e doutorado. Ele não assinou meu doutorado, porque se aposentou um pouquinho antes. Né? Então, minha colega, que até vai aparecer na foto, não está oficialmente agradecida, que é a professora Vera Rade, e ela acabou assumindo a defesa. Então, esse agradecimento é por todas as contribuições que a gente leva, né? Então, esse aqui é um pouco do passado, meus pais, eu pequena, e aí eu, para não ter mais confusão, eu morei 22 anos em São Paulo, mas eu nasci no Rio Grande do Sul, na beira do Rio Caí, né? Então, era só para mais situar um pouco, tá? E aí, esse trabalho eu dedico às minhas filhas, que são três, né? Que também hoje me dá a alegria de ter filhinhos, né, que são os meus netos, a Clarice e o Rui. Tá? Então, aqui tem o pessoal da família, os maridos têm um só, né? O outro escapou da fotografia, mas enfim, esse é o pessoal então, que representa o presente e o futuro. Né? Bom, então, contando um pouquinho da minha formação. Eu iniciei a graduação no Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Sul, e eu entrei para fazer um curso de História Natural, não era nem Biologia. Então, isso aqui, essa fotinho, representa, a gente naquela época fazia uma passeata de bicho. Não sei se no Rio chamava assim, e se São Paulo também chamava assim, né? Então, a gente tinha uma série de festejos, e a gente recebia cada um chapéu de acordo com a cor do curso que a gente tinha frequentado, a gente era rabiscado, pintado, as coisas ainda continuam, né? Ainda existe essa história de saudar os ingressantes na universidade, assim, né? Faz com um de passagem. E no nosso caso a gente ainda fazia passeata, né? Que geralmente eram passeatas bem políticas. Então eu comecei no Rio Grande do Sul, fui para São Paulo, terminei em São Paulo e eu fiz a licenciatura e bacharelado em Biologia. E aí, quase no fim do curso, fui fazer uma disciplina optativa de psicologia comparada em animal. Hoje eu fui aluna do professor Walter e do professor César Arns, os dois naquele semestre no estado, na disciplina. E eu tinha que observar um animal, fazer uma descrição, e eu me identifico com animais e plantas, descrevi uma aranha e o meu trabalho foi apreciado. O professor me convidou para fazer a pós-graduação, eu ingressei então na pós-graduação, eu fiz o mestrado, eu terminei em 81, e fiz o doutorado, que eu terminei em 89. E aí, quando eu terminei o curso, o professor Walter disse, agora você precisa fazer um concurso, porque você pode ficar sem concurso, tem que trabalhar na universidade. Durante a minha graduação e durante a minha pós-graduação, eu era professora, né, de ensino fundamental, fiz um concurso na prefeitura de São Paulo, fui professora da prefeitura, numa escola próxima da onde eu morava, né. Eu até descrevo que foi um período bem interessante, porque eu já ia com os alunos pelo caminho, a gente já ia discutindo os assuntos, né. Não era bem o Frenê, a aula passeia, mas era bem interessante e tal, né. A minha filha estava na turma, coisa que ela odiava. Eu sempre tinha um receio de que alguém ia ser alguma coisa em relação aos novos, qualquer coisa assim. Né? E depois eu fiz concurso também pelo estado e fiquei como professora de ensino médio no estado. E era assim que eu me mantinha, né, até passar nesse concurso aqui e ser chamada. Né? E esse concurso aqui foi também um pouquinho antes, tinha uma greve bem grande, que quase não terminava, então eu fiquei meio pendurada lá e cá, precisava devolver a casa lá, precisava ir para algum lugar, que faz. Então a gente dividiu as crianças, né, cada um, a mais velha veio com o pai, uma veio comigo, a outra foi para a casa da minha mãe. Né? Então foi assim que a gente começou. Nesse ano de 91, eu estava só com uma aqui, no ano de 92, a gente reuniu todo mundo. Tá? Aqui, fotografia. Essa é a minha colega Vera Hatti, que depois acabou sendo a minha orientadora no final da. Então eu já entrei como adjunto, né? Porque eu tinha, já tinha título de doutor, e assim entrei. Né? E aí, quando eu entrei, então, eu comecei essas disciplinas que eu ministrei. No início havia a disciplina de etologia, que era que eu administrava. E algumas vezes eu iniciei também psicofisiologia, que seria uma área de intersecção entre a biologia e a psicologia, né? A psicofisiologia. Eu acho que o que tem de mais interessante é que eu tenho atualmente dois colegas que foram também meus alunos nessa turma de psicologia e de psicofisiologia. Depois aí é toda uma história com as disciplinas da psicologia da educação, né? Que foram várias. E, assim, a gente, quando eu cheguei, então, havia duas disciplinas oferecidas, cada uma num semestre. A dificuldade era que, às vezes, o professor ministrava um conteúdo de um, que era desenvolvimento, privilegiava esse conteúdo numa das disciplinas. Quando chegava o professor para dar outra, aquele conteúdo já tinha sido trabalhado. Então, havia uma certa dificuldade nesse sentido. E também ter um de carga horária, isso era complicado, né? Porque a tendência é os cursos ficarem mais reduzidos, com uma grade menor e assim por diante, né? Bom, uma outra coisinha também, né? São as ligações entre as várias facetas, digamos assim, das licenciaturas. A gente, por exemplo, representa praticamente a única disciplina obrigatória dentro das licenciaturas, que é a psicologia educacional. É, existem outras do centro que ministram, mas aí geralmente elas são particulares a cada curso. Então, existe sociologia da educação e filosofia da educação, mas geralmente ficam dentro dos respectivos cursos e não são obrigatórias para os outros. Então, esse é só um pouco para a gente ir contando que essa reunião das licenciaturas é uma coisa complexa e nem sempre existe o diálogo que a gente precisaria, né? Tá? Então, nesse primeiro momento das disciplinas Psicologia da Educação 1 e 2, foi o departamento que fez a reunião com os vários cursos. As coordenadoras, à época, eram a professora Marili Garcia e a professora Zita Queixe, que facilitavam o diálogo dentro dos vários cursos, e a gente chegou a uma solução que era uma única disciplina que contemplasse os dois conteúdos, né? Facilitando, então, um acordo em relação ao conteúdo e facilitando os cursos em termos de carga horária, né? Então, isso foi uma fase. E na fase seguinte, a gente já tinha que lidar com a LDB, né? A LDB, ela é de 96, algumas das ideias são anteriores, né? E algumas coisas que até estão na legislação, mesmo de 96, a gente ainda não conseguiu pôr em prática, na verdade, né? Esse semestre eu tinha uma turma de alunos muito jovens, e aí eu fiz o levantamento da idade. Havia vários que tinham 20 anos. Na outra turma, havia vários com 17. Mas nessa turma que havia vários de 20 anos, eu falei, olha só, quanto tempo passou, né? Quanto foi necessário para essas pessoas que estão aqui, seus colegas, terem essa idade, esse conhecimento de estarem aqui na sala de aula. No entanto, a gente tem 20 anos com essa legislação e quanta coisa que a gente ainda não conseguiu botar em prática, né? Então, só uma questão da que a gente vive, das que a gente vive no nosso país. Bom, então quando a gente começou a ter que enfrentar essa questão da legislação, que exigia mudanças, foi um momento interessante, houve um movimento geral da universidade, se criou um fórum das licenciaturas, que contribuiu bastante para essa discussão entre os cursos, como organizar as grades, como fazer os conteúdos e assim por diante. E aí então surge a disciplina que até hoje vigora, que é a 5137, que lida com os dois conteúdos de desenvolvimento e aprendizagem, e que incorpora um outro aspecto que é o que a gente chama de prática como componente curricular, né? A legislação chama de PCC. A gente não gosta desse nome, a gente sempre chama de PCC, tá? Então, com essa exigência, a gente deve levar o aluno a se aproximar de alguma forma da realidade de sala de aula, da realidade de ensino. Então, o que a gente faz na nossa disciplina é planejar com eles uma visita à escola, eles planejam uma pesquisa, né? Fazem em grupo, então é um processo complexo, porque eles têm que definir o conteúdo da pesquisa que eles vão fazer, a metodologia, etc. e tal. Depois eles escolhem os dados e fazem um relatório. Então, é um romance, né? Chegar no fim do semestre com os relatórios. Eu até brinquei e falei, eu acho que eu vou levar para a banca esse semestre, que é o semestre 2, ele é mais suave, né? Temos menos turmas, menos alunos e tal. Nós tivemos 14 relatórios, né? Tipo um TCCzinho, para olhar. No primeiro semestre é mais denso, com mais alunos, então é também muito trabalhoso. Então isso tem me ocupado bastante. Talvez eu não tenha conseguido tirar algumas outras coisas deles, mas enfim. Então essa é a ideia da psicologia educacional, como ela está, e essa questão das práticas pedagógicas. A gente insiste que o aluno ainda não está preparado para ele, dar aula para ele, intervir dentro da sala de aula, mas de alguma forma ele deve se aproximar da escola, olhar um pouco o que é isso, até como condição para mais tarde poder interagir melhor, né? Enquanto ele tem esse elo com a instituição fundadora. Bom, então depois tem a questão da experiência com o ensino à distância, que me envolveu bastante, né? Isso começou em 2000, nossa primeira experiência nas licenciaturas. A universidade tem uma tradição de ensino à distância fora das licenciaturas, acho que na enfermagem, coisa assim. E nas licenciaturas a gente começou em 2000 com um projeto bem complexo, que era um projeto de já pegar professores atuando que já tinham alguma graduação, mas não tinham a graduação na área na qual estavam trabalhando. E aí, então, essa primeira oferta desse curso foi em 2000 e a segunda em 2000. A primeira foi em 2001 e a segunda em 2002. Ele foi chamado de Projeto Bahia, né? E era uma característica, em geral, os estudantes de assistência era uma característica, que ele é um projeto pontual. Você não tem uma perspectiva de reproduzir, repetir, né? Aquilo ocorre, eventualmente poderia ser repetido ou não, mas não está implícito que ele vai ocorrer outra vez. Bom, então essa experiência foi também muito, muito rica para a gente. A gente teve que montar, escrever livro, preparar, fazer conferência, uma série de recursos, se apropriar de tecnologias que a gente não dominava na licenciatura, né? Então foi muito rico. A experiência de sala de aula também para a gente na psicologia foi extremamente rica. Não há unanimidade, eu tenho uma colega que é da física, que ela relata que foi muito difícil trabalhar as dificuldades todas, né, de não ter sala adequada e tal, né. No nosso caso, nós trabalhamos em 4 docentes, nós dividimos as turmas e, assim, uma parte muito interessante era que eram todos professores, então traziam a realidade de sala de aula para a gente. E o que a gente fez com aplicação foi pedir que eles, depois de listarem os principais problemas, eles tentassem pensar as teorias que eles tinham trabalhado para usar como instrumento de resolver os tais problemas. Então, para a gente foi extremamente rico essa experiência, esse convívio com o pessoal mesmo, tá? O pessoal que já estava na sala de aula, né? Então, isso aconteceu com os 4 cursos do primeiro ano e só o curso de matemática no segundo ano. Do ponto de vista do ensino à distância, foi complicado, né? Era um laboratório da engenharia que trabalhava com a gente. Não havia um interesse muito grande de compartilhar todas as tecnologias, etc. e tal, né? Como ele foi feito na Bahia, o pressuposto proposto foi que todos tivessem acesso ao computador. Nessa época, haviam cidades que nem telefone público haviam, né? Então, foi muito complicado. Na verdade, a gente teve que bancar um 0800 para poder fazer a comunicação, né? Isso acabou dando um custo muito grande, etc. e tal, né? Então, esse é um outro lado do projeto, né? Que não é assim, uma coisa muito explícita, mas é interessante a gente deixar gravado. Então, a partir dessa experiência, então, nos anos 2000, a gente começou a trabalhar mais diretamente com a ensino à distância. E a partir de 2005, a universidade, a UFSC, assumiu as licenciaturas de ensino à distância. Tá? Esse primeiro projeto chamou ProLicem, né? Ele era diretamente relacionado com essas licenciaturas. E aí, nós oferecemos cursos, né? Formação em vários cursos. Eu só coloquei aqui os cursos nos quais eu trabalhei. Eu trabalhei na física, na matemática e na biologia, tá? Meus colegas trabalharam na filosofia, um deles o professor Léo, né, na filosofia, na letras, inglês e na letras espanholas, esse, e no português, esses que eu lembro, assim que eu sei que houveram, né? E aqui o que tem de interessante, no primeiro ano, nós fizemos um convênio com a Unifima, que na verdade era uma universidade virtual criada para fazer exatamente isso, iniciar esse curso, que nos possibilitou oferecer vários cursos no Maranhão. Né? Então essa também foi uma experiência extremamente rica para todos nós, né? Porque é muito diferente a gente ouvir falar da gente ir lá no local participar e conviver com as pessoas. Né? E então a gente também teve duas oportunidades de curso no Maranhão. A gente frequentou 11 cidades dentro do interior do Maranhão, 11 cidades contando inclusive a capital, São Luís, né? E nós trabalhamos em duas docentes, minha colega, a professora Lucila, que está aposentada, voltou para Campo Grande, trabalhou comigo. Então foi uma experiência extremamente rica, né, para nós, muito produtiva, particularmente a minha ensino à distância nessa forma língua. Né? Porque aqui em Santa Catarina é uma cidade um pouco mais próxima, com menos contraste e assim por diante. Bom. No último curso do qual eu participei, só que a gente começou em 2005. Depois a gente teve se constituiu a UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil. E aí os últimos cursos que a gente ofereceu já foram com a UAB, né? Eu participei no curso de Biologia em 2013 e no curso de Física em 2015. Acho que é isso. Esses cursos também ficaram uma situação delicada agora, mais recentemente, com as cortes de verba. Tá? Nesse momento, existe uma promessa de que serão reabertos, etc. Né? Por que esses cursos são importantes? Eu acho que, às vezes, muitas pessoas advogam que a gente não deve trabalhar no ensino à distância, porque a gente tem um grande déficit de professores. Né? Eu não sou boa em números, mas no caso de matemática, a gente tem praticamente 27% dos professores que a gente precisa, e de física, a gente tem em torno de 9% dos professores que a gente precisa, que é onde a gente tem um déficit maior. Então, geralmente são pessoas que já estão como professores, que não têm habilitação, então eu gostaria de fazer uma defesa de um ensino à distância, né, de qualidade. Demora de 2005 a Univino oferecer aqui, né, Costares, é um monte de problema, muita coisa. E no ano seguinte, 2006, ofereceu 450 vagas. Possivelmente elas não foram preenchidas, mas enfim. Bom, aqui eu peguei alguns dos, a gente chama de AVA, que é o ambiente virtual de ensino, né? Então, como é que ele fica organizado? Então, isso também a gente tem que aprender a fazer e a gente faz. E a gente aplica também no ensino presencial. Então, eu tenho um ambiente virtual, né, de ensino, que está disponível para os alunos no presencial, um para cada turma. Tá? E aí a gente tem, mesmo que a gente ministre sozinha, a gente tem um parceiro, uma parceira, né, um outro professor que é o tutor. Né? É, no caso, essa moça aqui, ela é graduada em psicologia também, ela fazendo mestrado, então ela compartilhava muitas decisões, etc. e tal, né? Então, essa hora que a gente vê como que a gente organiza, tem programação, calendário, as tarefas fazer, tem uma série de informações para lidar. É a mesma coisa, né? Isso aqui, a minha colega está com uma foto ruim, que é a professora Lucila, né? Tá? Então, esse aqui é um curso maior, tinha mais alunos. A gente teve a oportunidade de ter dois professores e dois tutores. Tá? A Andréia fez mestrado aqui em psicologia, a Tomi está fazendo doutorado. E a Cristiane, ela já tinha feito e agora acho que ela está trabalhando em alguma das universidades aqui por perto. Né? Então é um pessoal também habilitado e dividia as responsabilidades com a gente. Então aqui tem mais um, né? Esse curso era o curso de biologia. As meninas também estão fazendo mestrado, doutorado, né? Professora Alice. Então, é só mais para dar uma ideia de como era o ambiente. A gente tinha um mural, mandava notícias, uma coisa, a gente fazia videoconferência, depois publicava aqui, disponibilizava, só para dar uma ideia de como que era o trabalho. Essa ideia é o ambiente virtual, né? Os links que estão lá, o material está disponível. Então, acho que consegui dar conta um pouquinho do ensino, falar um pouquinho da pesquisa. Eu comecei trabalhando com animais, mais ou menos, dentro do que eu tinha feito a formação. Tá? Aqui nós tínhamos um laboratório de informática, isso, nós tínhamos um laboratório de psicologia experimental, que não existe, acho que desde 2013, né, Paulo? E havia várias dependências, a gente conseguiu ter esses animais disponíveis. Né? Esses animais eram animais que o Ibama cedia para a gente. Isso são alfins, né, que são os sabis, nós não somos animais aqui da nossa região. Eles eram trazidos, porque as pessoas achavam que eles eram um animal de estimação, e acabavam jogando com a natureza. E aí a gente tem até problemas com esses animais, porque eles não têm inimigos naturais. Então o Obama tinha a ideia de retirar da natureza e a gente ter um uso dessa situação, que era aproveitar a pesquisa. Então essa é só uma partezinha do laboratório que tinha esse solar. O laboratório tinha outros animais, né? É uma fonte de pesquisa, que meus colegas fizeram. O professor Mauro já defendeu a orientação, o titular, fez a pesquisa dele de estado doutorado aqui, vários alunos da gente, assim por diante. Então, só para mostrar. Então, a gente trabalhou com esse Calitrix, a gente fez várias pesquisas, teve bolsa de PIBIC, né? O professor Lucilio falou bastante das bolsas, porque é uma situação difícil, né? Então, isso foi um período muito importante. E essa pesquisa com o Sarli acabou porque tanto o Ibama terminou essa ideia de ir da conta de resolver o nosso problema ambiental aqui, com os retirados da natureza dos animais. A gente também teve um outro evento, a gente sofreu um ataque, digamos assim, do pessoal que defende, que trabalha contra o trabalho com animais, e soltaram os nossos animais todos, né? Alguns até morreram, uns poucos a gente conseguiu recolher, mas enfim. E a gente deixou então essa linha de pesquisa, e atualmente o próprio laboratório foi fechado. O professor que era responsável se aposentou e a gente não trabalha mais com animais. Bom, então lá atrás eram só pesquisas com animais, né? E aqui, desde que eu cheguei, eu trabalho com licenciatura. O departamento de psicologia tem uma grande demanda. Existem semestres em que a gente tem mais ou menos umas 9 turmas, pelo menos, né? Então, essa era uma área que tinha um lugar disponível. Eu sou a pessoa que fiz licenciatura e trabalhei como professora, né? Então, esse foi um lugar que eu ocupei, né? Tanto por necessidade de tratamento como do meu interesse, né? E aí, mesmo quando a gente não tinha oficialmente as PPCCs, que é uma exigência da LDB, a gente já tinha essa perspectiva de fazer as pesquisas, né? Então, a gente fazia pesquisas e aí a gente publicava, tipo, o Seminário de Iniciação Científica, a CPEX. Ontem, acho que foi falado do CPEX, né? O professor Eunice falou que ela foi uma das fundadoras, etc. e tal, né? Então, a gente publicava os nossos trabalhos, fazia banners, etc. e tal. E agora, o Seminário de Iniciação Científica não tem mais o painel, o mesmo banner, agora eles querem um videozinho para colocar no YouTube, tem um canal de YouTube. Dos meus alunos, acho que um só que fez o semestre que passou agora. Mas, em geral, os alunos ficam com a ideia de preparar e apresentar um painel de algum evento, né? Para aproveitar isso e divulgar o que foi feito na pesquisa. Bom, depois, então, dentro da graduação, né, já que eu permaneci na graduação, tem os TCCs, né, a grande maioria dos TCCs foram dos alunos da matemática, né, geralmente eram meus alunos que terminavam o curso e já começavam a fazer o TCC. E, ao lado disso, também a monitoria, né, então você tem um aluno de graduação que trabalha com você, tá? Bom. Para falar um pouquinho da extensão, né? Depois que o pessoal de história aqui já passou e já falou bastante, uma das extensões que a gente fez oficialmente foi trabalhar no NIP, né? Que era um grupo que trabalhava com a questão de exatamente preparar o professor de ensino de história. Né? Então, durante uns 2, 3 anos a gente participou nesse grupo. Então, onde participava o professor de metodologia, do MEI, professor de educação, etc. Mais tarde, né, não houve mais tempo disponível para continuar participando, na medida que a gente, quando ministrava a disciplina no ensino à distância, podia colocar como atividade de ensino. Então, a gente era obrigada a colocar como uma atividade de extensão. Então, a questão do tempo disponível e da carga que a gente iria disponibilizar, então a gente acabou não trabalhando mais com a extensão no NIP, né? Mas com a preparação do ensino à distância. Bom, acho que em linhas gerais era isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa aqui.
Este foi o registro da defesa de memorial da professora Nícia Luísa Duarte da Silveira, realizada no dia 7 de dezembro de 2016, na sala 10 do Departamento de História do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. O conteúdo foi gravado, editado e disponibilizado pelo Nuvem CFH. Vídeo e fotografia foram feitos por Renata Pigal Abrito e edição de áudio por Aline Ramalho. Créditos também à trilha sonora das vinhetas, com o nome Cadência para Sete Tambores, feita por André FM e interpretada pelo Grupo Livre de Percussão, o Glipe.